É uma disputa, é uma disputa, um jogo de futebol entre corno e prostituta.
É uma disputa, é uma disputa, um jogo de futebol entre corno e prostituta. É uma disputa.
Recomeça em altíssima velocidade mais um fliperama de boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul e vindo junto comigo da cidade co-irmã, Alexandre Oliveira Vieira Machado.
Sou eu, Guilherme. Episódio número cento e quanto hoje? Me perdi nas contas.
102, eu também me perdi nas contas, tive que
102?
Pensar.
Depois olha dos... só.
102, escolhido pela galera, pelo grupo pela lá galera. Do Telegram, a gente mandou um quiz com múltiplas escolhas e a galera escolheu Final Fight como jogo pra gente gravar no episódio 102. E vindo diretamente do meio do país, ele é o cara que encanta o jacaré e sai na porrada com o jacaré bípede, Alisson Guidin.
Meto o pilão, que é pilão na orelha do jacaré.
Veja só, você, né?
É o giro da morte do pilão.
Veja você. E também vindo do extremo norte do país, o cara que sai na porrada com os índios e com as capivaras e as siriemas, Marcos Mello.
Isso, cara. E eu já pensei seriamente em comer frango do lixo, tal qual os protagonistas do nosso tema de hoje.
Tu é mendigo, Marcos?
Não, cara. Mas é bêbado quase. Já me passou pela ideia. É quase mesmo. Eu sou aluno de pós-graduação, cara.
E hoje teremos pergunta ao Marcos, alguma pergunta diferente ao Marcos, já que em off ele estava falando que ele fica até uma semana sem cagar. Marcos Mello, tu contempla o sol para se alimentar? Tu contempla o sol, tipo, levanta a cabeça e diz: ah, estou de barriga cheia, contemplei o sol, estou feliz.
Eu faço fotossíntese, cara, quando eu estou fazendo isso, na verdade. E eu, depois de anos trabalhando com as plantas, acabei virando uma.
O Marcos pode ser personagem de um gibi brasileiro, pesquisador que se fundiu com as plantas.
Pois é, né?
Vira alguma coisa braquiária, porque eu gosto muito desse nome.
Ou ele pode ser um cientista de Resident Evil. Tem um lá que ele fez um bagulho com as plantas lá, pra virar zumbi, não tem?
No 4, o baixinho lá, o idiota lá,
Salazar.
Ele se funde com uma planta gigante.
É o Ramon Salazar.
Pô, eu achei que eu tava sendo original, já existe isso.
O Marcos podia se fundir com uma... com os girinos, com os grilos, né? Virar um bicho, ou com as plantas ele podia se tornar o tipo Plantamon, um Pokémon, um Digimon, podia ser muitas coisas. Poderia ser muitas coisas.
É, se bem que, assim, qualquer ideia que hoje em dia a gente tenha na cabeça, né, cara, tu pode virar Pokémon, né? Já que qualquer coisa eles já estão colocando em Pokémon, né? A gente falou lá no nosso episódio do Abajur, Pokémon... É, Pokémon Sorvete, Pokémon Jacaré com a voz do Pato Donald, cara.
Veja você, né, cara.
Ó, oh, Power Ranger.
Oh, eu ia falar agora. Ó, oh, Zordon, atenta o Zordon, quem tocou o relógio do Power Ranger.
Puta merda, me descobriu, velho, é o meu mofador.
Alô, Zordon. Aqui é o Ranger Abacate, pode falar.
É o Ranger Onça, cara.
É isso, é o Onça Ranger. Nós somos aqui os como é que é? Os Mato Ranger.
É hora de morfar.
Ah, eu tenho uma pergunta pro Marcos. Eu ia perguntar pro Marcos qual é a incidência da ocorrência de churrascos aí no Amazonas.
De onça ou de capivara?
De qualquer bicho que tenha carne.
O churrasco é um evento recorrente, cara, aqui na Amazônia. Inclusive, só que a diferença é que aqui a galera prefere fazer assar os peixes, né? Enquanto aí vocês fazem costelão de chão, assam as polenta e tal.
Ah, Marcos Mello, já sei, vocês fazem o tubarão 12 horas, né? Ah, Marcos Mello.
É o boto 12 horas, cara. Já comeu o boto, Marcos Mello? Ou é proibido comer?
É proibido, cara.
Mas
é
quando tu era um pequeno índiozinho lá na tua tribo, vocês chegaram a comer?
Ah, mas sim, não no modo não. Bíblico, no modo alimentício, né?
Isso. Pois é.
Eu já contei
outra,
a história aqui,
outra
né,
pergunta, no Amazonas, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a ovelha, né, que serve para esses fins de alívio, né, da tensão sexual. Aí no Amazonas é o boto?
Cara, pô, jacaré, de onde tu acha, né, que veio o... De onde tu acha que veio o grito da onça?
Ô, louco, é o pessoal da carcada na onça. É muita coragem, hein?
Tem que amarrar a onça.
Aqui tem coragem, cara.
Aqui a gente tem um outro animal pra esse fim. O nome dele é Gaúcho.
Meu Deus, eu imagino.
Nossa, o Alisson foi tão engraçado que você já pode trabalhar lá no, tive um programa de humor muito bosta.
O do Gentili, né?
Não, tem que ser, tem que ser um bem ruim. O
Gentili é muito bosta, cara. Ele é muito bosta como comediante.
Não, tem que ser um bem pior.
Chega. Vamos lá pra pauta.
Alexandre Machado, se a pessoa quiser enviar o e-mail, para qual e-mail ela deve enviar?
Ela deve enviar para contato@fliperamadeboteco.com.
E o Facebook? E o Twitter?
O Facebook é facebook.com/fdboteco. O F é mudo, o D é mudo e o boteco é com O. E o Twitter é twitter.com/fdboteco, igual o Facebook. Não tem erro.
E o grupo do Telegram, como é que a pessoa deve fazer para entrar nele?
É muito simples. Ou você acessa o nosso site, que é fliperamadeboteco.com, e vai lá no lado direito, tem um botão do grupo do Telegram. Ou você vai em telegram.me/fliperamadeboteco.
Então, roda a vinheta. Voltamos após a vinheta e hoje nós estamos aqui para gravar essa franquia tão querida, escolhida pela galera do grupo do Telegram. Um abraço, galera do grupo do Telegram. E a franquia escolhida é o Final Fight. Alisson Guidin, como se fala Final Fight em japonês?
Final Fight.
É isso aí, como você já sabe. E o Final Fight...
Achei que ele fosse mandar um, eu não consigo de novo.
E o Final Fight... E o Final Fight é uma série de jogos de videogame no estilo beat'em up ou pancadaria briga de rua, desenvolvido pela Capcom na era de ouro dela, na época que ela sempre, ou melhor, que ela estava lá no top, trincando tudo nos arcades e nos jogos. A gente já citou várias vezes aqui os beat'em ups da Capcom para as plataformas, quer dizer, para as placas CPS1, CPS2. E o Final Fight ele iniciou no ano de 89, dando início a uma trilogia clássica. Depois teve outros jogos, e deixar bem claro que o podcast de hoje vai falar só o Final Fight 1.
E aqui a gente vai falar um pouco sobre a influência, né, do que levou à criação, né, do Final Fight, né? De acordo com algumas informações que constam no Capcom Classics Collection Volume 1, um filme chamado Streets of Fire, olha, parece que quase foi no Streets of Rage. Esse filme Streets of Fire de 84 teve influência em Final Fight. Esse filme tem como estrelas, né? Tem como protagonistas o Michael Paré, é assim que fala?
É francês, deve ser Paré.
Ou Paré.
Só. Diana Lane e Willem Dafoe, veja você. Outros membros do elenco incluem também o Bill Paxton e o Rick Moranis, cara, clássico Rick Moranis.
Agora, pessoas humanas, vocês assistiram o filme Streets on Fire, do nome tirado uma música do Bruce Springsteen?
Não assisti, mas a música eu conheço.
Alisson?
Eu preciso saber como é que é o nome dele em português. Ruas de Fogo, né?
Ruas
de Fogo. Uma fábula de rock and roll.
Isso. Tu assististe?
Assisti. Não.
Olha aí. Olha só.
Não. Quando? O mais importante é quando.
Eu não lembro quando, mas foi...
Tu não lembra, né?
Sim, porque isso é mais difícil, né, lembrar. Foi nos anos 90, provavelmente, ou na SBT ou na Globo.
Eu, como mais do que nunca, me preparando em níveis astrofísicos para as pautas, eu assisti esse filme ontem e posso dizer uma coisa. É ruim.
É ruim? Muito ruim?
Ele é ruim em tudo, porque o filme se passa nos anos 80. No início ele diz assim, em algum futuro, alguma coisa assim. Eu baixei com aquela dublagem clássica dos anos 80, que é lindaça demais, maravilhosa. E o filme ele se passa nos anos 80, mas totalmente com o visual dos anos 50. Aquele cabelão levantado, aquelas motos, aqueles carros, as roupas. É uma mistura, é uma mescla de anos 80 com anos 50. E tem toda aquela tecnologia, olha, tô fazendo aspas, dos anos 80. Aquela música dos anos 80. Aquele rock anos 80, assim, com um pouquinho, sintetizador. Tem aquela, muito do coro, um pouco dos 50 com os anos 80. E é muito doido o filme, eu não gostei muito, achei ruim pra caramba.
Qual que é a história do filme, Guilherme?
A história é simplesmente assim, tem a Diana lá, que é a cantora, começa ela cantando.
Puta, tem cantoria?
Muita cantoria, muita
então, cantoria. Já não vou ver, ainda bem que tu me avisou, detesto cantoria.
O Willem Dafoe, que é o líder da gangue, ela chega lá no show dela e simplesmente sequestra ela, aí corta a cena e mostra uma mulher datilografando uma carta pro irmão dela. dizendo que a cantora tinha sido sequestrada e ele tinha que voltar pra cidade pra salvar ela. Aí o cara aparece voltando e ele fala, meio canastrão. Eu acho que é o dublador antigo do Stallone que já faleceu. E ele ele se junta com uma mulher, que é a McCoy, que usa uns cabelos terríveis, ele pega umas armas, o Rick Moranis vai junto lá pro lugar e eles têm que resgatar ela. Eles resgatam ela, ele faz sexo com ela, o Rick Moranis que fica querendo dar lição de moral nele, porque agora ele é o dono dela, não sei o que lá.
Aí dono? Ele, ele comprou ela?
Ela é o agente dela. E daí, no final, o William Dafoe e o cara brigam de martelo, aqueles martelão gigantão, e depois sai na porrada e cada um vai pro seu canto.
É tipo o Olimpíadas do Faustão, só que em vez do cotonete é uma marreta.
Essa é uma marreta gigante, aquela de obra. E eles ficam brigando na rua de dia, assim, cheio de gente armada em volta. Aí no final ele ganha e vão embora. Acaba o filme, é bem ruim. E cada momento tem alguém cantando alguma música. Aí tem uma hora eles estão num ônibus, aí tem uns caras que cantam uns rhythm and blues. Aí uma hora tem um rock, uma hora tem uma música romântica. É ruim, não gostei. Achei bem bosta.
Ah, esse parece ser pior que o Death Race por causa das cantorias. Mas se não tivesse as cantorias, acho que ia ser menos pior.
Não, mesmo assim não dá, ele não embala o filme. É que o Death Race ele é tosco. E são sequências de cenas toscas que tu quer ficar olhando pra ver qual é o desfecho. Aqui tu fica dizendo, meu Deus, vai, acontece alguma coisa nesse filme e não acontece nada. E é
alguém tem carisma? Forçado. Tu torce por alguém?
Ninguém. Tu quer só que o filme acabe logo e suba os créditos. É ruim. Não gostei.
Eles usam aquele jargão dos anos 80, tipo, mexa seu prazer gordo. Ou então, puxa vida.
Lá vem os tiras.
Se não me engano, tem uma hora que aparece um policial, se não me engano, ele chama de tira ele. Ou policial, agora não lembro, agora deu um câmbio aqui, eu não lembro, mas acho que...
Cara, eu queria saber em que lugar do Brasil policial é chamado de tira pra ter sido colocado isso na dublagem.
Ou os canas também, né?
Os canas eu já ouvi, mas é muito raro. Acho que eu ouvi uma ou duas vezes só na minha vida.
Mentira, vocês só falam brigadiano aí no sul só.
Aqui é brigadiano.
Mas isso aí é uma coisa foi regional, aqui. Não tem nada a ver.
Os canas não foi aqui que eu ouvi, foi em outro lugar. Acho que na TV, não sei se foi filme, novela, qualquer coisa assim, mas foi na televisão. Mas já tira? Que raio de lugar fala tira? Meu, será que isso
no tira da pesada.
Será que isso veio de uma tradução, uma adaptação do espanhol? Porque o Dragon Ball, ele chegava aqui no Brasil em espanhol, não chegava em português, ele vinha traduzido.
Sim, mas isso nos Japão. Anos 90, isso era dublado nos anos 80, né? Então tá, tem um...
Ah,
tem
mas um o que impede da dublagem ter vindo pra cá em espanhol também?
Não, os filmes chegavam aqui em inglês... Eu já tinha visto isso aí alguma coisa, em algum lugar, não lembro onde, sobre dublagem. E o cara meio que explicou, só que eu não consigo lembrar o como que surgiu o tal do tira. Ou outras palavras, né? Porque não podia ter palavrões, porque normalmente ia passar na Globo de tarde, no SBT de tarde. Então, seu filho da puta virava seu idiota, seu bobo, seu pedaço de cocô, essas coisas assim. Tipo...
Vamos fazer o seguinte, na entrevista com o Wendell Bezerra, a gente pergunta pra ele. Pode ser?
Ô, louco, se a gente conseguiu uma entrevista com o Wendell Bezerra, que maravilha, hein?
Tem que ser um dublador que era adulto nos anos 80, pra saber melhor.
Aquele cara que dubla o
Nelson Machado.
Ah, o Garcia Júnior.
Garcia Júnior, isso aí.
Também.
É massa, a entrevista dele no Jovem Nerd foi bem massa.
É, ele tinha 17 anos quando ele dublou o He-Man, pra te ter uma ideia, maluco. Né?
Não, ele tinha 17 anos, ele já tinha aquela voz de... Eu tenho a força! Oh.
Caramba, o cara nasceu daquele jeito, não é possível?
Imagina ele com 6 anos. Garcia Júnior.
Presente.
Vocês já viram as fotos do The Rock quando ele tava no colégio?
O terrível, né? Gordo?
Não, é ele, só que com o rosto levemente mais novo.
Ah, não, o Henry Cavill, que o cara que faz o Superman, tem as fotos dele do, digamos, até perto do segundo grau, ele era um bolo de gordura, ele era uma rolha de poço gigante.
Que loucura.
No colegial não era The Rock, era Brita.
Brita?
Uma Brita, uma pedrinha.
Tu tá louco. Nossa, ele já demorou pra pegar isso aí,
não,
né?
Eu entendi, só queria saber qual... O porquê, entendeu? Porque Brita é em português e The Rock é em inglês, se fosse alguma coisa do tipo...
Ah, Little Rock, então.
O Little Rock, Little Stone, o Brita.
Brita.
The Brita. Brita.
Então vai, continua a pauta.
Mas pra finalizar do jogo, o personagem principal do filme, ele se chama Tom Cody. Só que fica um tempo inteiro chamando ele de Cody. E o protagonista do primeiro Final Fantasy se chama Cody. E eles são bem parecidos. Mas vamos seguir a
pela. Eu digo uma coisa, já avançando a pauta, o Cold não é um bom protagonista no jogo.
É bem genérico, né, cara?
Não, ele é aquele protagonista de jogo de briga de rua que usa calça jeans e camisa lisa, né?
Não, eu digo pela jogabilidade dele, mas a gente vai comentar isso mais pra frente.
Tá. Vamos entrar em algumas pequenas informações mais interessantes. Em 1987, foi quando o mundo conheceu o Street Fighter, ou melhor dizer, Ryu e Ken, porque o resto, na época, foi descartado. Todo mundo sabe que o jogo não foi essas coisas mil maravilhas, nem na crítica, muito menos pelo público. Mesmo assim, a Capcom achou por bem lapidar melhor sua franquia e tentar novamente. Então, o que eles fizeram? A sequência seria um jogo de luta em ruas obscuras, no melhor estilo Beat'em Up, popularizado pelo Double Dragon. A questão é que Street Fighter quer dizer briga de rua em um torneio fechado de artes marciais. Não é bem quebra-pau no meio da rua, não é tipo o que é o Final Fight virou, né? Por isso a solução inicial da Capcom foi divulgar o seu jogo, esse seu próximo jogo, com o seguinte nome, Street Fighter 89, utilizando já aquele padrão do Street Fighter da fonte, aquele degradê do amarelo bem clarinho para um laranja bem escuro, e ele sairia no ano de 80, quer dizer, eles anunciaram no ano de 88 que sairia no 89 o jogo, e já tinha um cartaz clássico que era o COD de frente, lá no fundo já tinha o Guy dando uma voadeira, e tinha o que seria o Andori caído no chão todo ensanguentado, já mostrando que o jogo ia ser um pouquinho mais pesado que o normal.
Pois é, esse cartaz ele é bem louco, né, cara? Se eu não me engano, ele tá até numa das imagens de divulgação, né, da versão de arcade depois que o jogo foi lançado, né, o do Sim. Final Fight mesmo.
O logo tá embaixo, bem perto onde que estaria a bunda do Andori ali, que ele tem uma proporção não na horizontal, mas na vertical, e eles botaram por cima o logotipo só do Final Fight quando eles mudaram de ideia, mas vou seguir a pauta aqui. E 2 anos antes do Street Fighter 2 chegar ao mercado, os fliperamas receberam, enfim, o Final Fight, a evolução, entre aspas, desse Street Fighter 89. Embora ambos os jogos façam parte do mesmo universo, já que personagens do Final Fight já participaram de jogos do Street Fighter, da cronologia normal e da franquia Alpha barra Zero.
Uma coisa interessante a se comentar é que foi pensado no nome Street Fighter 89, mas chegou-se a um ponto em que, eu não sei por que Cargas d'Água começou já com esse nome, se a premissa dos dois jogos são diferentes. Um é num combate um versus o outro, e o outro é uma briga em que você vai andando enfrentando inimigos que vão vindo contra você. Antes do jogo ser lançado, o nome dele, até o nome ia continuar sendo Street Fighter, mas aí alguém, não sei por que demorou tanto, né, decidiu que não condizia o nome Street Fighter para esse jogo, porque ele não tinha nada a ver com o Street Fighter original. Então eles decidiram mudar para Final Fight.
É, né, já adiantando algumas informações sobre o desenvolvimento do jogo, né? Mas assim, eu imagino que eles queriam fazer uma sequência do Street Fighter, dar uma melhorada, como o Guilherme falou, mas eles acabaram mudando talvez o estilo devido ao sucesso do próprio Double Dragon, né, que o Guilherme também falou lá na abertura. E esse título ele foi alterado, né, como o Alexandre bem mencionou, depois que um cara foi testar o jogo e ele falou, ué, mas isso aqui não tem muito a ver com o Street Fighter, né, que a gente jogou lá, aquele jogo bosta de antes. E aí eles mudaram pro Final Fight, né, o título.
Eu até acho que, inclusive, o nome do primeiro jogo, o famoso Street Fighter, ele não faz muito sentido também. Porque você não briga somente na rua. Você, por exemplo, na fase lá do Honda, você briga num banheiro público. Na fase do Guile, você briga numa base aérea. Não sei se dá pra considerar rua isso, né, porque pra mim rua é literalmente ali na calçada, na rua, como é o Final Fight. Então, se trocassem os nomes, pra mim, eu acho que seria mais condizente com o que cada jogo se propõe a fazer.
Se Street Fighter fosse um briga de rua, né, faria até um pouco mais de sentido, né, desde o começo, né, pelo menos, porque tu tá na rua e tá brigando. Né?
Eu tenho a seguinte opinião, desde que o jogo fosse bom, o nome podia ter virado Street Fighter, mas sorte que não virou, porque eu acho que teria parado naquela, o Street Fighter, nós não teríamos a oportunidade de ter jogado o Street Fighter 2, as 115 versões de Street Fighter 2, a franquia Street Fighter Alpha, que eu gosto muito, eu acho que é dos Street Fighter, a trilogia Alpha é a minha favorita, mas o fato aqui não é ficar falando sobre o Street Fighter, mas sim sobre a trilogia Final Fight, a trinca de ouro, né? E a gente já pula pro Final Fight 1.
O Final Fight 1, ele saiu para uma miríade, para uma infinidade de plataformas. Olha, saiu para o arcade, saiu para o Amiga, Commodore Amiga, saiu por Amstrad CPC, aquele computador, aquela máquina de escrever com tela, o Atari ST, o Commodore 64, também o teclado com tela, PlayStation 2, o Mega CD ou Sega CD, dependendo da região, o ZX Spectrum, esse mais do que todos, o Super SNES, também chamado de Super Nintendo, o Sharp X68000, Xbox original, o GBA, PlayStation Portable, o PSP, e para iOS. Originalmente lançado como um jogo de arcade em 89, ele foi o sétimo título lançado para CPS1, a famosa e talvez a mais... Será que dá para considerar ela como a mais icônica máquina de arcade ou a CPS2 vence ela? É uma boa pergunta, hein? O jogo se passa na...
É uma boa pergunta.
É verdade, eu também acho. O jogo se passa na fictícia cidade de Metro City, localizada nas franjas do Oceano Atlântico. E o jogador pode escolher entre três personagens. O ex-lutador profissional e prefeito Mike Hagar, que nós já fizemos uma fantástica biografia aqui. O namorado da sua filha, o seu genro Cody. E o melhor amigo do Cody, o Guy. E ele sendo derrotar a gangue Mad Gear e resgatar a filha do prefeito, a Jessica. Olha, eu devo dizer a vocês que o Final Fight 1 é um jogo bem legal. Mas eu sinto que vai explicar mais pra frente ainda. Vamos continuar aqui. O jogo começou o desenvolvimento, como foi falado lá, já foi adiantado, como uma sequência do Street Fighter original, que foi lançado em 87. Eu vou confessar uma coisa aqui. Eu nunca joguei o primeiro Street Fighter. Nunca, nunca. Nem emulador, nem vi máquina. O Marcos já jogou? Alguém mais aqui já jogou?
Eu. E máquina nunca.
É, e máquina nunca. Joguei emulador.
E é bosta ou é mais lenda que é ruim?
Eu joguei o Final Fight 1, o Final Fight Guy, e eu joguei o Street Fighter 2, quase todas as versões. O Street Fighter 1, nunca, nem emulador. Mas vendo vídeos e imagens, tu vê que o jogo é ruim, tu não precisa nem ter jogado, na verdade, pra saber que o jogo é ruim, que é praticamente impossível tu dar qualquer golpe no jogo, tipo um Hadouken, porque é praticamente impossível, quase ninguém consegue, um jogador normal.
Qual que é a tua experiência, Marcos?
Eu joguei o jogo já em emulador no começo ali da década de 2000, cara, e fui. E já ouvia comentários, né, de que o jogo era muito ruim, e fui. Ah, deve ser. Será que é tão ruim assim quanto a galera fala mesmo? E o jogo é bem horrível, cara. É difícil de fazer o Hadouken. É, tem que configurar pra aquela versão que já tinha os chute forte, chute fraco, chute médio, que não tinha no original. Porque o arcade original ele usava um sistema onde a força que o jogador aplicava no botão era que ia dar o impacto daquele golpe, né? Ia ser um
Marcos,
golpe com médio forte.
Marcos,
oi.
Eu preciso ter agregado esse valor. Inicialmente, o Street Fighter 1 ele foi pensado para usar esse sistema nas máquinas. Exemplo, tu dá só uma encostada, é o soco fraco. Tu dá uma porrada no botão, é o soco forte, né? Tu dá um intermediário médio. Só que eles viram que esse sistema era muito caro, então só algumas máquinas saíram. Depois eles botaram os botões normais como um fliperama tinha. Creio que, e ter essa ideia, na minha opinião, lógico, é errado, né? Porque às vezes tu não se liga dessa opção, tu bate muito forte, muito fraco, e tu quer usar o fraco, médio ou forte, né?
Isso que eu ia comentar. Quem ia jogar, ainda mais uma criança, num fliperama, na época era adolescente, né? Ia ficar pensando que existem três níveis de pressão nesse botão. Se você apertar um fraquinho, ele vai dar um soco fraco. O cara quer lá descer a porrada, descer o sarrafo no oponente, vai ficar passando a mão no botão? Não dá, né?
É muito ruim, né? Isso aí. Ah, que pensamento. Acho que para um jogo de luta não funciona. Talvez para um jogo de futebol
jogo de
funciona.
Luta não tem a menor condição do mundo. Exatamente, futebol, porque você vai dar um passe, dá um leve toque, é um jogo mais cadenciado. Mas luta, a não ser que seja um jogo de luta extremamente técnico, que não tenha muita movimentação rápida, quem sabe até funcionaria. Mas num jogo
de... Um simulador de luta.
Simulador de luta. Mas num jogo de luta normal, de arcade, não tem como implementar um sistema desse.
Mas a minha humilde opinião é verdade.
Continuando então, como o Marcos havia comentado, o título foi alterado para Final Fight antes do lançamento oficial, depois que os testadores eacharam que o jogo não tinha nada a ver com o Street Fighter, porque ele recebeu o mesmo nome do anterior, só acrescido do apóstrofo 89, então eles achavam que esse nome remeteria a uma continuação do jogo de luta, e não um jogo de porradaria, um jogo de pancadaria. Então eles decidiram mudar o nome de Street Fighter para Final Fight.
Alexandre.
Oi.
Pensa comigo.
Pensarei.
Acho que a contagem ia dar um problema, né? Porque depois o Final Fight 2 saiu em 93, então teríamos Street Fighter 1, o 89, o 2, o 93...
Essa é uma loucura, cara.
O 95, o 3, o 4, o 5 e o Alpha, que se passa antes do Final Fight... Não, depois do Final Fight 89, então seria tipo um Street Fighter 89.1.2.3, sabe?
Ah, ia ser uma loucura, ia ser assim, uma coisa totalmente inteligível.
A história do jogo já foi comentada, então a gente já pula para um fator muito importante no jogo desse tipo, que é os personagens. Gostaria eu de falar um pouquinho bem rápido dos personagens. No Final Fight 1 nós temos três personagens. O Hagar, não entrarei muito em detalhe deles. Para vocês saberem mais, vocês ouvintes, clique aqui na postagem e ouçam a biografia que a gente fez completa sobre o Hagar. É o porradeiro, ele é o tanque do jogo e o prefeito da cidade de Metro City. Nós temos também o Cody Travers, espero ter pronunciado certo. É o personagem mais balanceado do jogo, combinando velocidade e força de maneira perfeita. É o cara que tem de 1 a 5, tudo 3 ali. É o único capaz de segurar e não soltar as facas deixadas pelos inimigos e usá-las sem ter que arremessá-las, que é o padrão, pegar uma faca e arremessar. Pode ainda se defender dando socos contra facas e arpões. E por último nós temos Guy, que é o meu personagem favorito da franquia Final Fight, um ninja americano de ascendência japonesa, que é amigo do Cody e da Jessica. Ele tem um cabelo castanho e sua roupa primária é um shozoku vermelho e amarelo e sapatos de atletismo casual vermelho e branco. Depois foi mudando, virou, se não me engano, um All-Star. É o personagem mais veloz do jogo e que possui a maior sequência de golpes possíveis, sendo num total de 5. Tem a habilidade de saltar e quicar nas paredes, que depois a Chun-Li teve isso também. Podendo assim dar voadoras certeiras aos inimigos mesmo estando encurralados. Seus punhos podem defender facas, que são arremessadas assim como o personagem Cold. Mas em relação aos arpões, ele não consegue defendê-los se estiver muito próximo daqueles que o atira. E é o mais fraco dos três personagens, pois seus golpes são os que causam menos danos e energia dos inimigos. Mas com certeza, todavia, entretanto, esse se tornou o personagem mais querido do jogo, sendo que o Hagar é, teoricamente, é o protagonista, porque ele é o prefeito e ele é o pai da menina sequestrada.
É muito legal jogar com Cold, cara, porque eu acho, pelo menos, né, porque ele, aliás, com um Guy, com Cold não, porque ele é mais rapidinho, né, embora ele seja mais fraco nos ataques dele e o Cold seja mais balanceado e tal.
É, o Cold ele é mais balanceado, mas eu não curto muito pegar ele pra jogar, porque eu acho que ele sem carisma, sabe? O Hagar é o grandão, musculoso, tem os suspensórios, o Chaves, o Guy é aquela
roupinha...
O Gui tem a roupinha vermelha e dá os golpes rapidinho, ele é mais ágil, anda pra lá e pra cá, tem alegria nas pernas. E o Cold, eu acho ele meio...
alegria nas pernas.
Como diria o Filipão, né? e o Cold, ele é meio...
Genérico, anos 80, né? O Bruce Springsteen. É o Bruce Springsteen, calça jeans e camisa branca.
É, talvez
só tenha falta o boné vermelho.
Ou, na verdade, ele foi inspirado lá no personagem do filme da cantoria. Mas eu não curti muito pegar ele, cara, porque eu achei que não valia muito a pena ele perder um pouco de velocidade e ganhar nos golpes, se com o Guy eu consigo me desvencilhar, fugir dos caras e dar voadoras e sequências mais rápidas, mesmo que tirando pouco, porque fica mais legal plasticamente também, visualmente, você dar uma sequência maior de golpes.
Quando eu era criança e jogava no Super Nintendo, eu achava que o Guy era o personagem principal, porque ele é o mais legal, assim, visualmente.
Uhum. Ele é estilosão, cara, é massa, o cara tem um kimono, muito, meu.
O Cody é tão bosta que ninguém nem usa ele no Street Fighter.
Não. O Alisson é um cara muito 880, né? É tudo na ponta da faca. O COD tem gente que joga assim, procura na internet as pessoas virando. Claro que a maioria dos vídeos, eu tô falando do Final Fight, o pessoal vira com o Hagar, mas em campeonato tem gente que joga com o COD, sim. Porque se tu vai jogar campeonato, tu tem que jogar com o COD pra conhecer.
Olha, o único COD que eu conheço é o COD Verônica.
Vocês não me deixaram terminar. Quando tu vai jogar um campeonato, se um cara pega o Cold, tu tem que saber quais os pontos fracos e os fortes do Cold. Então tu tem que jogar com o Cold pra conhecer um pouco dele.
Tá, agora Deixa eu repetir pra ver que o que você tá falando tem nada a ver. Você tá achando que eu tô falando campeonato de Final Fight? Eu falei
não, Street Fighter. Eu tô falando Fight. De Street Fighter. Então, mas seria legal. Pega o código que ninguém nunca espera.
Ah, porque deve ser bosta, por isso que ninguém pega.
E ninguém é, espera ruim. Que... Não, imagina, ninguém ruim, espera, ó, o cara vai jogar com o coach, todo mundo esperando a Chun-Li, o Akuma, e o cara chegou com o coach.
Aí tu vai jogar FIFA, vem, vai jogar PES, ah, vou pegar o Paysandu, meu Deus, pegou o Paysandu, o que será que o Paysandu faz? Mas vou lá, comentando sobre a jogabilidade, eu posso dizer o seguinte, o jogo, ele é estranho, porque quando a gente está acostumado, eu pelo menos quando eu comecei a minha vida de locadora, foi lá depois de 94. Mas eu só fui ter contato com o jogo de briga de rua, eu não sei exatamente o ano, mas 94 foi o ano que eu tive contato com o Super Nintendo pela primeira vez. E, se eu não me engano, o primeiro jogo de luta, de briga de rua que eu joguei, já dava pra correr. O Final Fight 3, que foi o primeiro que eu joguei, ele foi lançado em 96, não é?
Sim.
95, tá. Então foi 95 a minha primeira experiência com briga de rua. E fica estranho você jogar esses antigos, porque você quer correr e não consegue. Você quer dar os dois toques pra frente pra ver ele dar uma rasteira, um rabo de arraia, uma voadora mais longe, uma cotovelada voando, e você não tem. Mas o jogo não fica comprometido pela ausência da corrida. Ele tem o Gai, ele é rápido o suficiente, ele é ágil o suficiente para suprir isso. E se você quiser se deslocar num lugar a outro mais rápido, é simplesmente pular. E o pulo dele funciona como uma corrida. Então não tem muito problema de você vir de um jogo que permite correr para jogar o Final Fight 1. Isso não pesou, não foi um quesito que fizesse com que eu dissesse, nossa, o jogo peca na sua jogabilidade por não permitir que o personagem corra, isso dificulta a jogatina. Não, pra mim não foi um fator problemático. Dava pra compensar muito bem isso com o Gai correndo. Já em relação aos outros, eles são bem mais lentos. O Agar então nem se fala, né? Ele é o mais lento de todos, mas é o que tira mais energia na porradaria. E pra você conseguir se locomover mais rápido também, usa o artifício do pulo. Mas não é a mesma coisa do Gai, que o Gai é um serelepe, né, cara?
É o queridinho da galera, né? Mas vamos seguir o baile
aqui. Alegria nas pernas. É, o interessante do Final Fight, cara, é que os comandos eles respondem muito bem até hoje, né? Principalmente a versão original do arcade e os ports da versão emulada, né, do arcade que tem lançado para Xbox, Play 2 e tal. E uma coisa que eu acho... Não funciona tão bem na versão do Super Nintendo, né? Mas nas originais é legal. Tem poucos botões. Tem botão de chute e botão de ataque, né, basicamente. E o botão de pulo e ele juntos ativa o especial, né? Que é uma das coisas que foi implementada no próprio Final Fight, né? Então, nesse sentido, a gente pode dizer que o Final Fight ele é tipo a pedra filosofal do beat'em up que a gente conhece, né? Do jeito que a gente conhece. A pedra angular.
Ah, exatamente. Nos momentos que você fica encurralado, você pode usar o artifício do golpe especial, mas isso consome a sua barra de energia. Como o Marcos falou, os comandos respondem muito bem. Os inimigos, eles são algumas vezes implacáveis e impiedosos. Tem um maldito de um Elgado que fica te jogando umas faquinhas. É um secão alto, meio corcunda. Ele é muito, mas muito chato. Ele vem dar carrinho. Ele joga faca de longe.
É futebol vezes, isso?
Eu acho que ele pensa, cara. Que vem e dá um carrinho pra ti com a perna levantada ainda, pra te acertar na cintura. Muito mau caráter. E os outros personagens que a gente vai continuar vendo no decorrer da série, como o Andori. O jogo, ele é bonito. Não é como a gente comentou, ele é do início da vida da CPS1. Mas mesmo assim, o jogo é muito bonito. Você consegue ver o detalhe no cenário, as paredes pichadas, as janelas quebradas, a iluminação é um detalhe muito importante, mas eu já estou me adiantando lá para a gente vai tratar do gráfico, eu vou me conter só aqui para a parte da jogabilidade. A dificuldade do jogo é alta, você não consegue perceber isso jogando no emulador, porque você pode ficar inserindo quantas fichas você quiser no decorrer da jogatina, mas eu perdi as contas de quantas vezes eu morri, às vezes na mesma tela. E não era nem enfrentando um subchefe, era simplesmente uma horda de inimigos que vinham e te cercavam. E você ficava preso da mesma maneira como acontecia no Golden Axe 1, que você ficava muito fácil preso fazendo a dança do maxixe, aqui também acontece isso.
É, e aí, não é normal você ficar preso num lugar também, né?
É, pra mim sim, que sou um jogador de mediano pra baixo, era comum uma situação dessa acontecer. Não sei se...
Mas é normal a inteligência artificial dos personagens no modo arcade ligado no completamente alucinado, no kill, 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 multi-kill, e eles vêm de todos os lados, não vem dois, três, às vezes chegam a ter cinco, seis na tela e todos vêm ó, que nem uns doidos pra cima de ti no arcade. E assim, no Super NES é um pouquinho mais contido, lógico, mas é pra roubar ficha, né? Papar ficha, não tem o que fazer.
Foi o que eu quis dizer, não tava falando que você, apesar que você é ruim, mas não era isso que eu tava querendo dizer, entendeu? É que é normal isso acontecer mesmo no...
É, exato, exato. O objetivo do jogo é ser difícil pra que você fique comprando fichas pra ele, né?
Um resumo da jogabilidade pra mim no jogo é pula e chuta. É, basicamente é isso.
Cara, o jogo é assim, tu tem que ser rápido na tua mão referente, quer dizer, o teu dedo referente ao botão que tu vai usar para atacar, que tu vai ficar tec, 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 tec muito tempo nele. E tu tem que ser muito rápido e usar muitas sequências de pulo com voadeira, como a galera gosta de falar, pra poder afastar alguns inimigos e agarrões, tipo do Hagar, pegar e pra jogar longe, se afastar os inimigos perto de ti. Essa é talvez uma das maneiras pra dar uma empurrada um pouco no jogo, dar uma sobrevida pra não gastar tanta ficha. Mas tu jogar no MAME, exemplo, no emulador, tu não tá nem aí pra isso aí, tu só sai dando porrada e vai adicionando crédito, né?
Pra mim é só se vive uma vez. Eu ia no modo Rambo, ia pra cima de todo mundo.
Danger Zone, né?
É, Danger Zone. E o dedo que ficou mais dolorido na minha jogatina foi o dedo do direcional. Porque eu sou muito enérgico quando eu vou usar o direcional e não o analógico.
Mas tu sabia que não é pro jogo, que nem pressão do Street Fighter 1, né? É, tu pode botar levemente pra frente, né?
Pois é, mas eu fico nervoso, cara. Me dá uma agonia, eu quero
um fazer... Câimbra.
Dá um câimbra. Às vezes quase dá um câimbra no dedo mesmo. E eu forço o direcional pra lá e pra cá, pra fazer com que... Principalmente quando eu tô levando porrada, eu quero... bater no cara que tá vindo de trás e dá um chute no que tá na frente, e daí eu volto pro cara que tá atrás, e daí eu vou pra cima pra tentar pegar um outro cara, outro me desvencilhar as porradas que eu tô levando, e eu acabo forçando muito mais o dedo do direcional do que o dedo dos botões. Uma coisa que eu achei, apesar de usar bastante contra certos personagens, eu não achava muito justo, porque ficava meio sem graça, é de você ficar dando voadora no Andori, por exemplo, o Andori Jr., indefinidamente, sabe, pra você evitar o contato mais próximo. Eu usei algumas vezes isso, mas depois eu não usei mais, desisti, porque é mais legal você enfiar a porrada no cara, fazer um combo. E eu só acabei só usando isso em alguns chefes mais chatos, principalmente no que eu tava jogando pelas primeiras vezes, ele, que eu joguei várias vezes. Mas depois eu saí desse esquema de dar voadora. Se eu estivesse jogando no arcade mesmo, nossa, ia ser o dia inteiro dando voadora, porque assim o cara evita o contato e a possibilidade de perder energia e acabar morrendo e gastar ficha. Mas jogando assim no emulador, eu acho que perde um pouco da graça do jogo se você ficar usando esses golpes de longa distância para inimigos mais fortes.
Se chama técnica, cara. Se chama tática, técnica. Futebolismo. Mas vamos seguir o baile aqui, ó. A jogabilidade ela é muito afetada pelos itens do jogo. O que eu tô querendo dizer isso? Que durante as fases do jogo, os jogadores poderão encontrar alguns tipos de armas e usá-la contra os seus inimigos, como facas, canos de ferro e até espadas. Essas armas muitas vezes podem salvar a tua vida. Como? Porque eles têm um alcance maior. Exemplo, o cano. Tu tem o alcance do teu soco, só que o cano vai ter o alcance do teu braço mais um outro braço. Então tu pode ficar brincando. Brincando não, é uma palavra errada dizer. Mas acerta um inimigo na esquerda, um na direita, esquerda na direita, ficando dando aquela porrada do cano. Tu evita que alguns inimigos cheguem mais perto de ti. Até tu pode acertar vários ao mesmo tempo com o cano, quando eles estão tudo enfileirado, em fila indiana, aí tu já aí dando porrada que nem um doido. Isso é o bom do jogo. Se eu não me engano, o Double Dragon não tinha itens pra pegar no chão, né?
É, e sim, o Double Dragon 1 é muito diferente dependendo da versão também, né? Eu não sei qual é a versão que tu comentou também.
Master, eu joguei muito mais.
Ah, tá. Ah, é a do Master eu não joguei não, eu acho que eu devo ter jogado a do NES.
Bom, mas enfim, itens são bons e peguem. Fora, não tem só item de porrada, né, pra dar dano, mas também tem itens de cura.
Tem item de ponto, tem item de energia, isso. Tem fruta, né, tem o abacaxi, tem o frango, tem o churrasco, tem pizza, tem a salada. A Coca-Cola, tem Coca-Cola também ou foi introduzida a partir do 2 somente?
Agora me confundi, é tanto item, né? É uma coca-lata, né?
Eu acho que a coca-lata é a partir do 2, cara. A partir do 2. Eu não me lembro de ter visto no 1, um, não.
Mas tá, uma coisa que aqui no Rio Grande do Sul ia ser o fruk-lata, então.
Ia ser o fruk. Uma coisa que eu achei engraçado, sabe, é que nos anos 80 existia essa febre das coisas japonesas, né? Muito filme de ninja, muitos seriados, tinha o Kung Fu, né, que era da década de 70, na verdade. Mas isso é uma coisa que remanesceu dos anos 70 até o início dos 90, essa coisa da cultura oriental. E existir uma espada, uma katana no cenário não faz sentido nenhum, cara. Um cano de ferro você vai entender, porque a cidade é um lixo, né? Tanto que você começa a primeira fase no... Ela é chamada de favela, slum. É um horror aquilo ali. Então faz sentido você ter um cano jogado na rua. Mas uma
e se tem um katana... japonês que tinha uma katana e perdeu, e era de uma gangue?
Bem pensado, Guilherme, bem pensado. Poderia realmente ser isso. Só que a gente não encontra nenhum oriental pra gente enfrentar.
E se tinha uma subgangue dentro de orientais, de japoneses que usavam katanas? O kataná, como
falar. Que eles venceram e esqueceram uma katana por ali?
Isso, daí acabou...
Os caras.
Aí um cara lá que era paraguaio começou a clonar as katanas.
É, interessante, interessante a tua colocação, é verdade. E outra coisa também que eu achei muito... Uma escolha errada, eu não sei por que Cargas d'Água foi feito desse jeito. Quando você começa o jogo... Tá lá o prefeito no gabinete, ele recebe um telefonema. Oi, eu sou aqui o malandrão, tô com a sua filha sequestrada. Aí ele diz, liga a TV aí. Aí aparece lá o carinha, um rastafari, regueiro, sei lá, alguma coisa. Parece uma coisa nesse sentido.
É o chefe da primeira fase.
Aí, pois é, esse é o ponto central, é o cerne, é o X da questão. Por que Cargas d'Água, aquele cara que aparece na TV que você pensa, nossa, esse é o chefe da gangue. Esse é o cara que tu vai enfrentar lá no final do jogo. É exatamente o chefe da primeira fase. Não fez
porque
sentido
mostra
nenhum.
Ele, porque não, mostra não... ele sendo sequestrando a Jéssica. Ele que tá te sequestrando.
Mas não faz sentido, cara. Entende? O jogo...
Claro que faz. Foi ele que sequestrou.
Tá, tudo bem, Guilherme. Foi ele que sequestrou. Mas ele poderia ser um capanga qualquer. Deveria aparecer na TV o chefão da Mad Gear que você enfrenta lá no final... O cara
isso, o Hagar, que era o prefeito, não sabia quem era o manda-chuva da
não, não, tu não tá entendendo o que eu tô querendo dizer, Guilherme. O cara recebeu uma ligação. Ó, sequestramos a sua filha. Quem é você? Ah, eu sou da gangue. Liga a TV que você vai ver quem eu sou. Aí você pensa, nossa, esse cara é o chefe da gangue que você vai enfrentar no final do jogo na sua busca pela sua filha sequestrada. Mas não, qual é a surpresa quando você vê que o primeiro chefe é o cara que aparece na TV que você pensou... Eu duvido, sério, eu duvido que alguém tenha pensado que esse cara não fosse o chefão da gangue.
Porque o suposto vilão do 24 horas, tu achava que era um, só que no meio da temporada ele dava o pá.
Não, eu vou falar pra você, eu vou quebrar a sua frase, seu
pensamento, vai lá.
É, olha só, ele pega e fala assim, ah, sequenciei sua filha, aí mostra na TV... Aí mostra o carinha lá. Aí ele pega e vai atrás do Rastafari, porque ele acha que o Rastafari tá com a filha. Se fosse o chefão final, ele ia direto pro chefão final. Pra que ele ia pra favela?
Não, mas você não vai atrás dele. Ele aparece como chefe da primeira fase. Porque não faz sentido um capanga ligar pro prefeito e aparecer e mostrar a cara dele. Como se ele fosse o mandatário, o cabeça, o cara que pensou em que bolou todo esse esquema. Tinha que aparecer o cara, o falso cadeirante da última fase, que é realmente o chefe. Porque aí faria todo sentido, porque você vai no decorrer do jogo enfrentando os subchefes e chega no final e finalmente você enfrenta o cara que aparece na TV. Mas não, você é enganado, porque ele é um capanga
isso
qualquer.
Isso se chama plot twist.
É um plot twist, cara. E ainda digo mais, cara, eu acho que tem isso também, porque o Damned, né, eu acho que é o nome do cara, isso. Ele meio que tá...
Ou lixeiro, né, porque no arcade ele é o Thrasher. E isso é mantido na versão do Sega CD.
Pois é, e aí eu acho que ele tem uma parada meio sádica, né, na versão original, né, que ele fala, ah, eu tô aqui com sua filha e não sei o quê, aí ele mostra ela, né, e aí ela tá sem roupa na versão original, e na versão americana ela tá com um vestidinho vermelho dela.
Ah, maldito, não vi a versão original.
Ela só tá de sutiã.
De sutiã, na verdade, é.
E fora que a versão do Sega CD tem áudio, né? E ele fala, hello, e você... É. Eu vou falar em português, tá? Você é o prefeito Hagar, eu sequestrei... Aí ele aproximou os olhos pra ler o texto que ele não conseguiu entender. sua filha.
Não, não, oh, não, não,
meu
não,
Deus.
Não, Guilherme,
você
não,
está
não.
Com a minha fila?
Fila. Minha filha, opa, aí.
Você entrou, filha. Você furou a fila? Eu vou te matar.
Não, a versão do Sega CD é pior que Resident Evil.
Oh, não, não, não. É, ela é nesse sentido de dublagem canastrona, galhofa, ela é realmente tá pau a pau. Mas é muito bem feita, cara. Esse estilo exagerado, ele ficou muito legal. Na verdade, é tosco. Mas acaba fazendo parte do folclore depois. Mas nós vamos chegar na parte que nós vamos falar das versões. Eu já vou adiantar aqui, hein? A versão do Sega CD é a versão definitiva dos consoles.
É o jogo do ano. Vamos lá, então. Vamos seguir o baile aqui pro gráfico. O gráfico do Final Fight, para muitas pessoas, é considerado até hoje que não envelheceu. Ele tá ótimo, eu também acho isso, Final Fight 1. Eu gosto muito daquela paleta de cores escura, pra dar aquele aspecto de surrado, de velho. Eu não sei se essa é a melhor definição, mas eu gosto muito.
Na verdade, ela não é escura, ela é mais neutra, ela não tem cores que contrastam.
Ela não é cores vivas,
não tem cores, são cores tão vivas. Isso aí.
Ela é bem sóbria, né?
Não são cores cítricas, são cores. Olha, outra, eu já falei o conosco, agora são cores. E vou seguir aqui. O design dos personagens e dos seus adversários ficaram muito bons, são muito bem feitos, não é uma coisa exagerada, com exceção dos chefes. Os outros personagens são bem legais, o desenvolvimento dele, a movimentação dos personagens, eu acho bem legal também. Os cenários do jogo são bem detalhados e bem diversificados. Nada de cenários repetitivos e enjoativos, pois cada área de Metro City é totalmente única. A aventura rola nas ruas imundas, como o Alexandre falou, na favela, né? A cidade é a parte mais destruída. Tem a parte do metrô, tem uma parte como se fosse uma barca, uma barça.
Tirando as partes do elevador, a fase do elevador e a última fase, que são na mansão do chefe da Mad Gear, o resto é tudo destruição. Tu comentou sobre a movimentação dos personagens. Quando você vê o Cody e o Guy andando, você vê quantos sprites existem ali. E realmente é muito fluida a movimentação.
Tirando o Hagar, que é aquele ano parece que ele tá com dor nas costas, mas...
O Hagar, ele tem um protetor cervical, né, que não permite que ele mexa o tronco. Então ele só mexe as pernas.
Ele anda que nem o Robocop.
Ele é bem Robocop mesmo, cara, é bem Robocop. E o design dos personagens é um show à parte, é um exagero. Aqueles punks maltrapilhos, tem aquele aspecto de sujo deles, as jaquetas. Eu gostei muito de um punk que tinha uma jaqueta amarela com um símbolo de radioatividade atrás. Eu achei muito style.
Engana o Chupé.
Isso, exatamente, esse carinha aí. Todos os personagens, eles são muito diferentes entre si, com predominância dos personagens com um vestuário punk. Em relação às fases, eu gostaria de citar dois momentos em que eu achei fantástico o gráfico do cenário. Uma delas é no metrô, quando você está dentro do vagão e lá no fundo ficam passando as lâmpadas, né, as luzes, dando a sensação de movimento. Fica muito bonito, porque realmente parece que tem uma luz brilhante lá, uma luz meio azul, branca azulada no fundo. E na fase do bar, que tem as lâmpadas amarelas, que elas ficam cintilando na parede, fica muito bonito também. Ali eles mostraram um esmero muito grande nessa simulação de iluminação.
Eu fiz uma análise aqui nos sprites do Guy, de um Reaper que os caras fizeram do 32X. Ele tem 13 sprites de movimento. E já o golpe dele, que é aquela giratória lá, tem 11 sprites.
O ataque das corujas dele.
É, o ataque das corujas dele. Dependendo do console, porque daí eu vi uns outros Reapers mais... de outros consoles, Super Nintendo, essas coisas assim, já é menor já essa parte de
que não de é de se entender o motivo da versão do Super Nintendo ser tecnicamente inferior à versão do Sega CD, sendo que o Super Nintendo tem o dobro de memória RAM. Ele poderia armazenar a mesma quantidade de sprites do arcade como
não, a mas a quantidade do... de arquivo... Não, a quantidade, o que pesa é que eles cortaram o arquivo final dos sprites, então... Como não tem espaço nem cartucho, mas o CD tem espaço para armazenar esse arquivo. Eu fui procurar. Como ele não tem limite de espaço, entre aspas, só fazendo aspas, tinha muito mais espaço, então o que eles fazem? Se tem 10 sprites para caminhar, eles deixaram 3 no Super Nintendo. E todos os 10 estão no Sega CD. Porque eu tinha mais espaço no CD para armazenar.
Isso é espaço de armazenamento. Só que todos esses sprites, eles têm que ser carregados para memória. Lembra que é assim que funciona um programa de computador. O executável não, sim, é levado
para o memória. Arquivo, mas o arquivo vai do Sprite fica onde? Não fica no cartucho?
Fica, mas aí eu vou te contestar essa informação. Não estou dizendo que ela está errada, mas só vou apresentar o meu ponto de vista.
Uhum.
A ROM do Mami, para você jogar ele, ela é pequena. Ela é surpreendentemente pequena. Então, a conversão para o cartucho, levando em consideração que no Super Nintendo a resolução suportada é menor, resultaria num arquivo ainda menor, mesmo se mantivesse todos os elementos que compõem o que está na tela.
Quanto que é a memória do SNES? Vamos fazer um comparativo, então.
O SNES tem 128K de memória, enquanto...
128K?
128K. Enquanto
tá, o Mega?
O Mega tem 64K de memória.
Tá, e o Sega CD, ele não tinha o expansão também para aumentar a memória do Mega?
Tem, exatamente. O Sega CD, ele tem uma memória própria, tanto para
que nem o 32X, né? Que ele duplicava. Se tinha exemplo 64, ficava o dobro daí.
Exatamente. Aí tá, mas aí, se ele duplica, fica com a mesma quantidade do Super Nintendo. Então isso é mais vergonhoso ainda pro Super Nintendo, por não ter alcançado a mesma fluidez de movimentação da versão do Sega CD. Apesar de que a resolução do Sega CD ser menor do que do arcade, ele conseguiu, por ter uma resolução horizontal maior do que a versão do Super Nintendo, o cenário fica maior, a fase fica mais andada.
Abrangente e detalhada?
É, mais larga, né? Você consegue ver mais elementos na tela ao mesmo tempo, você tem o cenário maior. Você não tem... No Super Nintendo você tem uma sensação de confinamento muito maior do que na versão do Sega CD. Por isso que eu digo que a versão do Sega CD é a versão definitiva dos consoles domésticos. Por isso, porque ele manteve a mesma fluidez da versão do arcade. O cenário, apesar de ter menor resolução, ter menos detalhes nos sprites no fundo, não tem algumas pichações nas paredes, alguns outros detalhes nesse sentido, ele é uma versão superior em relação à versão do Super Nintendo. E eu nem entrei no detalhe das músicas ainda, mas eu vou deixar isso mais pra frente.
Eu verificando aqui, o Sega CD tem 128K, uma RAM, a RAM principal de 6 megabits.
RAM?
RAM.
Enfim, não vamos ficar se prolongando, senão vai ficar que nem a corda do Land of Lose.
Né? Eu ia falar exatamente isso, cara. Eu ia falar
mas que olha só, tá igual eu queria fechar aqui, ó. Os punks de jogos de briga de rua são eternizados, né? Ficaram eternizados nos anos 90, muitos jogos. Mas o detalhe, o que mais chama atenção no Final Fight, são os sprites que eles desenharam para os chefes, que esses são os personagens que, posso dizer, que são até mais lembrados, em alguns casos, do que os próprios protagonistas do próprio Final Fight, como o Rolento e o Sodom, que são os mais... E agora o Abigail, que foi confirmado na nova leva do Street Fighter V. Mas vamos seguir agora a outra parte aqui. A trilha sonora. Eu queria fazer muita observação sobre a trilha. A trilha, ela é bem variada do jogo. Eu achei ela bem variada. Para os jogos de briga de rua, eu acho que ela precisava ser melhor. Nenhum jogo de briga de rua supera a trilha sonora do Street of Rage. Essa é a minha opinião, lógico. Os efeitos sonoros são ótimos. Eu gosto bastante. Barulho, batida, pancadaria, né? Praticamente tudo no jogo possui um som diferente. O som dos golpes, facada, espadada... Os caixotes, quando tu quebra as latas de lixo, quando tu bate com o cano nas pessoas e assim vai, né? Os personagens ainda emitem som quando dão determinados golpes, que nem em sequência de soco, chute, ou quando são mortos. Famoso, né?
Não, realmente... quando eles morrem só tem um som, cara. Só tem o...
É aquele som que eles gravaram, pediram pra um tiozinho gravar e muito jogo tem. Realmente a Capcom caprichou pra fazer os efeitos sonoros de Final Fight, isso é verdade. Claro que o do Super Nintendo foi aquela capadinha ali, mas foi. As músicas do jogo são boas e bem diversificadas. Cada área do Final Fight possui um tema musical totalmente diferente. E cada um delas varia de acordo com o que se está vivendo.
Tem uma consideração a fazer sobre uma música desse jogo que eu achei ela completamente... É deslocada é a melhor palavra. Que é, depois que você sai do metrô, você tem uma música que... Sério. Eu só posso pensar nessa possibilidade. Eles não sabiam o que colocar ali, ou estava acabando o tempo, ou se extraviou o arquivo, morreu o compositor, não sei. eles enfiaram uma música de jogo de navinha que não faz o menor Bico, né? sentido daquela música tá ali, cara. Ela destoa completamente do tom das outras músicas. Não casa com a fase, mas nem mil anos.
Ela não é lembrada até hoje porque ela não é memorável. As pessoas falam, trilha sonora do Street of Rage, pá. Pessoas lembram. Tem, tipo, eu lembro, eu comentei quando a gente gravou do King of Dragons, algumas pessoas até lembram até hoje, tem muito remake na internet, mas do Final Fight é mais difícil encontrar porque ela não é tão memorável como outras.
Geralmente são as mesmas, né?
Isso, elas são curtas também, elas não empolgam muito, não são músicas memoráveis. Eu me acostumei, essa é a melhor palavra, de tanto que eu joguei, mas eu não saio cantarolando, não consigo me lembrar. Pra mim são bem normais, assim, até não são dignas
genérica,
de nota.
São genéricas, quase genéricas, na verdade, porque tem algumas passagens legais.
Porém, a versão do Sega CD, eu vou usar aqui uma palavra que eu já usei outras vezes, é um desbunde. Pra começar, o jogo começa com narração. Você não tem
começa texto, do começo.
Não tem, começa do começo. Não tem legenda com figuras. Você tem um narrador. E falando todo o texto da versão do arcade. E depois vem as fotos do Hagar conversando por telefone com o bandido enganador.
O Thrasher.
Com o lixeiro. Os dois lá naquela conversa super bem articulada, né? Super
robotizado total, né? Inspirado no Resident Evil, né?
É isso aí, escola Resident Evil.
Se a gente dublasse ia ser melhor, né?
Aquela vez que nós dublamos o Cavaleiro do Zodíaco, quando o dublador dele estava aqui em Bento, deve ter ficado melhor.
É, pena que eu perdi o áudio.
É, é uma pena mesmo. Na verdade, tu não quer compartilhar com os outros.
Eu tenho uma sugestão, cara, pra vocês dois. Vocês podiam interpretar e fazer esse áudio da gravação do começo, o Guilherme e o Alexandre. Um ia ser o Hagar e o outro ia ser o Trash.
Quem mas sabe
se tiver o texto aí, dá pra
no edição extra, né?
Pois é, tipo, botava na introdução.
Aí depois, quando você vai escolher o seu personagem, tem uma musiquinha muito massa que dá pra ficar de boas escutando ela, sem escolher nenhum personagem.
Ah, tá. Essa daí eu acho que o Guilherme deve ter notado ela, porque na versão do Sega CD ela fica tipo fazendo solo de contrabaixo, cara.
Ela é bem marcante. Ela lembra. Ela parece mais música de jogo de navinha, sei lá, jogo mais pra cima, assim. Uou, uou, uou. Minha opinião, Cláudio. Ela parece muito, muito alegre.
E aí depois cada fase tem ou arranjos das músicas do arcade, que ficaram muito, muito, muito boas, ou músicas originais. Eu não consegui ver a similaridade de algumas fases com a versão original do arcade.
É que assim, ó, Alexandre, como tá aí na pauta. Olha só, a trilha sonora foi um trabalho de 7 compositores, que se chamam Manami Matsumi, Yoshiro Sakaguchi, Harumi Fujita, Junko Tamiya e a Susaki Fujita em seu primeiro trabalho como a Capcom, Hiromitsu Takaoka, Yoko Shimomura e o Fujiro Kwakami. Não, o último é mentira. São pessoas que, com certeza, eu acho que cada um, ó, tu fase 1, tu fase 2, tu fase 3, ah, são 6 fases, são 7, ah, tu compõe o resto ali. A sensação que eu tenho é isso, sabe? Cada um fez um arranjo bem diferente do outro e o que sobrou fez as entre fases, a fase final, intro ali,
vinhetas, né?
Personagem. É, as vinhetas. A sensação que eu tenho é essa, sabe? Cada um fez uma fase.
É, bem provável que sim, mas o que eu quis dizer é que a versão do Sega CD, ela não encontra correspondência em algumas fases com a versão original do arcade. Por exemplo, a primeira, que ela é a música até acompanha em outras fases do jogo, talvez seja a música mais marcante da versão do arcade. No Sega CD, ela é muito curtinha, cara. Ela é uma guitarra com um efeito. Eu não sei como é que se chama, porque eu não sou músico. Mas ela é bem aquele clima de filme, anos 80. Tá de noite e tem os punks ali pra encher o saco num beco, você sentar a porrada. Aquele clima de suspense. Casou muito bem, cara. Realmente, parabéns pra essa primeira música. E as outras, mais pra frente, na fase do bar, eu acho que depois você sai do bar, tem um solos de guitarra, assim, muito bons. Como eu disse, Sega CD é a versão definitiva dos consoles domésticos.
Tem uma que é só o baixo, praticamente, que parece só slap de baixo o tempo inteiro na versão do Sega CD. Dá pra notar muito melhor. E sabe o que se combinaria bem com essa trilha sonora? Tipo o som que aquele White Zombie faz, com aquela coisa meio rock, meio metal, com um sampler, com
industrial.
Um teclado. É, esse rock industrial, acho que casaria bem com o estilo do jogo, assim.
Só meu pequeno pitaco aqui sobre a trilha. É, uma coisa que o Alexandre comentou daquela música da segunda fase, logo depois que tu sai do trem, eu acho, assim, na minha cabeça, que eles queriam, tipo, fazer um prólogo, que é o que vai vir depois, né, daquela parte do beco, né, parece uma música de navinha e tal, que é a mesma música que toca quando tu vai enfrentar o chefe naquele ringue, né, que é tipo um ringue do meio dali do domínio ali da gangue e tal, e é uma música mais alegrinha, e ela combina muito mais com esse cenário do que com a parte da descida do trem, né. Mas como vocês já comentaram, realmente a versão do Sega CD, ela vale a pena ouvir, tipo, até hoje, assim, ela é muito bem arranjada. Pra vocês terem uma ideia, cara, eu fico às vezes ouvindo a trilha, a versão do Sega CD, a trilha da versão do Sega CD, enquanto eu tô estudando, enquanto eu tô escrevendo, sabe? Porque ela é bem... ela é de boa, sabe? Ela é muito bacaninha pra ouvir. Até fora do jogo. Já a versão original é meio datada, sabe? Passe longe da versão do Super Nintendo, cara. Longe mesmo, que é horrível.
Como eu falei, o Super Nintendo foi uma desgraça essa conversão. Ela não faz jus mesmo ao jogaço que é o Final Fight do arcade.
A gente vai chegar mais pra frente em detalhes da versão do Super NES, mas vamos seguindo por uma parte que eu gosto muito do jogo. É a fase bônus do jogo. Durante o jogo existirão duas fases bônus que servem para o jogador acumular pontos. Na primeira deve destruir um carro, seja com punhos ou então com a ajuda de um cano de ferro. Chega a ser engraçado quando se destrói o carro completamente, pois um dos capangas da Mad Gear, né, ele era o dono do mesmo, ele aparece assim, fica todo triste, cabisbaixo, brocochô, assim, tipo,
oh my god! Quando você quebra todo o carro, você sai da tela e chega ele, se ajoelha e começa a chorar, oh my god!
Eu acho que ele ficaria mais legal, né, ele chorando, né?
É, quando você não quebra todo o carro, ele simplesmente se ajoelha, mas não chora.
Ele podia começar, sei lá, uma coisa assim, né? E na segunda fase de bônus, o jogador deve quebrar blocos de vidro e dar golpes precisos, pois os mesmos estão presos em uma estrutura giratória. Caso o jogador não bata no local correto, acaba perdendo tempo, pois o bloco de vidro irá apenas girar ao invés de se quebrar. Ele fica vindo e tu tem que ir andando, na verdade. Ele tá parado e gira, e tem que bater exatamente no momento certo, né? Eu gosto, eu adoro jogos de beat'em up que tem fases de bônus desse tipo. E o Final Fight tem essa, que é sensacional. E do Street Fighter depois teve, né? Destruiu o carro nessa mesma vibe muito louca, né?
Eu acho legal esse tipo de fase bônus nesses jogos, porque é mais divertido você, tipo, sei lá, bater em coisas inanimadas, assim, ou destruir coisas. Destruir é muito legal. É mais legal do que ficar jogando shuriken, igual naquele... acho que era no Ninja Gaiden, né? No Shinobi.
Shinobi.
Ficar jogando shuriken em ninja saltitante.
Agora a gente vai chegar numa parte que se chama fase a fase, chefe a chefe, enfim. Nós vamos falar um pouquinho da fase, mas detalhando o chefe. A primeira fase, nós temos o Demon, ou o Thrasher, o vulgo lixeiro. Ele parece um pouco semelhante ao Hulk Hogan, só eu que achei isso, já que ele tem aquele cabelão ouro dele. Ah, viu? É. Ele é bem loucão. E ele é visto na primeira cutscene do jogo, antes da fase 1, quando ele sequestra a Jessica e põe ela no ombro. Muito parecido o que acontece no Double Dragon. Olha, inventei um nome agora também.
É, depois de ter abusado dela.
Esse cara é fácil de você vencer. Ele não é um chefe dificultoso, diferente do segundo chefe. Ele é bem bobão, sabe? Não tem grandes dificuldades. Ele só incomoda quando ele chama os capangas, ou que ele assobiou descompassado dele, desafinado. E aí tu tem que perder um tempo e se cuidar quando ele vem pulando e tenta te pegar. Mas de resto, ele não é um grande desafio, não.
É um chefe, né, cara?
É um bom primeiro chefe pra dar a dinâmica do jogo, né? A dificuldade progressiva, como são eles.
O segundo chefe é o Sodom, que esse é um cara conhecido já.
Sodom é uma banda.
É, Sodom. O Sodom, ou Katana, ele nasceu no Estados Unidos e é obcecado pela cultura japonesa. E além do Final Fight, o Sodom apareceu nos jogos de Street Fighter. O cara que sabe lutar com ele faz bem.
Epifania. Tive uma epifania agora. Esse maldito desse Sodom, quando tu tá sentando a porrada nele, ele deixa cair um monte de espadas no ringue. Você luta num ringue contra ele.
Isso. Aí tu pega a chinelada nele.
Eu acho que esse cara perde as katanas nas fases do jogo... E é dele que a gente recolhe elas do chão.
Sim, ele tira do bolso um monte, né? Assim, ele vai tirando as espadas.
É, pela quantidade de katana que cai quando a gente bate nele, só pode que é isso.
O Silvio Santos diz, quem quer dinheiro? E ele fala, quem quer katana? Oi! E vai jogando as katanas, né?
E esse filho da puta é muito difícil de vencer, cara. Esse é o chefe que eu me referia antes, que você tinha que lutar na base da voadeira.
Sim, no ringue, o bom nele é que tu acerta nele várias pancadas, depois tu pega a espada, dá umas espadadas nele, depois ele vai e te acerta e vai, fica nisso ali. Eu usei bastante essa
técnica. Ele é tinhoso, ele te tira muita energia, ele te tira tanta energia quanto o Andore, os grandões lá. Mas ele tem um item que dificulta mais a luta contra ele, que é a velocidade extrema, que é além da compreensão.
No Street Fighter ele usa aquele instrumento musical, né?
Qual?
É um que você bate e faz...
Um diapasão?
É, isso aí.
Ele não usa diapasão, ele usa o sai, seu louco.
É um sai com dois só, parece um diapasão.
No Street Fighter Alpha ele é muito filho da puta, ele é apelão pra caralho. Mas ele é bom, ele é filho da puta sem vergonha, mas eu acho legal ele ter sido colocado dentro do Street Fighter. É um bom personagem, eu jogava com ele mais ou menos assim, às vezes eu tinha umas inspirações boas. Mas em seguida, vamos pra terceira fase. A terceira fase, o chefe é o Eddie. Ele era um bom policial, mas queria mais grana e entrou pra Mad Gear pra conseguir dinheiro fácil.
Eu vou quebrar essa tua frase. Se ele queria mais grana, mas era um bom policial, ele era corrupto desde o início.
Não. Eu fui procurar a descrição dos chefes. Ele era um bom policial, tudo certinho. Só que ele queria mais grana pra ter uma vida melhor, pra dar pra família dele. Então ele entrou pra... vendeu pro sistema, né? E ele é muito parecido com o policial do filme do Street of Fire ou Rua de Fúria, que é um... Só que o protagonista não é ruim. De fogo, isso. Ele não é um personagem antagonista, não é um antagonista. Ele é um bom policial lá que tenta ajudar até o COD no jogo. Ele é um pouquinho parecido, só que o personagem do filme ele não é gordão. Já esse aqui é gordão.
E ele é um dos personagens filho da puta também, porque ele com aquele revólver, a revólver dele... Fica dando tiro de longe, esse filho da puta, e fica impedindo que tu se aproxime dele. Ou tu fica sambando pra lá e pra cá no cenário, aí tu consegue se aproximar dele, mas tem que tentar desviar daquele bando de capanga que ele traz junto com ele. Principalmente daqueles dois gordos que eu esqueci o nome deles agora.
Aqueles gordos são chatos pra caralho.
É, exatamente, são muito chatos. Se não, ele seria um chefe fácil, sabe? Não ofereceria tanta dificuldade assim. Ele tem o cacetete que te dá umas porradas na cabeça, mas o que incomoda dele é o revólver. Você até consegue rebater o primeiro tiro, assim como você consegue também rebater facas que aqueles vagabundos do El Gato, que tem um outro nome na versão do Super Nintendo, jogam em ti, mas...
É o cachorro.
É o gado, não é o gato, é o gado. Mas se dois deles jogam, a segunda pega. A primeira tu consegue defender, inclusive tiro. Mais do que uma, você tá lascado.
Esse chefe, o Ed, ele é mais fácil em dois.
Olha só, eu tive uma epifania também. Será que a expressão da mão em ponta de faca vem daí?
Eu pensei exatamente a mesma coisa, cara.
Olha, é um poeta, hein? Com certeza. Dar murro em ponta de faca nasceu no Final Fight. Entre aspas, aí, 89.
Expressão briga de rua nasceu aí, expressão dar murro em ponta de faca. Olha, Final Fight é cultura, cara.
Olha só, na quarta fase nós temos o Rolento, que é um ex-membro da unidade das forças especiais conhecido como os Boinas Vermelhas. Ele também faz aparição na franquia Street Fighter. É um chefe chato. Chato.
É.
Eu, na minha opinião, eu acho
que... Joga granada, mais... né?
Ele tem aquele bastonete na mão dele, aquele taco de sinuca. Na minha opinião, é o chefe mais chato da franquia... Da franquia, não. É, tá. Talvez até da franquia inteira. É o chefe mais chato e é um dos mais lembrados. E é muito insuportável ele, porque ele fica pulando, ele parece uma perereca, parece um sapo. E ele dá bastante dano com aquelas granadinhas.
Fase clássica do elevador, né? Que todo jogo de briga de rua que se preze tem que ter a fase do elevador.
E tinha que ter uma música de elevador, né? Mas não tem.
No início, você até consegue dar uma porrada fácil nele. Mas quando ele perde 3 quartos da barra de energia, ele fica inatingível.
Ele com moto de filho da puta, né?
Esse sim tem alegria nas pernas, porque você fica pra lá e pra cá sem parar, cara. E aí ele te joga granada como quem tá jogando arroz num casamento, sabe? Não para, é uma chuva de granada.
Ele só pode cagar aquelas granadas, porque o que sai de granada é esse bicho,
e
né?
E é legal que quando ele morre, ele tira todas as que sobraram no bolso e se incinera.
Eu tenho um comentário a fazer sobre o Rolento 2, na verdade, cara. O primeiro é que a música da fase do elevador, né, que é a fase dele, eu acho bem bacana. Que ela começa na área industrial, né? Não é essa que é a fase da área industrial? Tem os fogo no chão no começo?
É isso. Essa parte do fogo do chão é difícil.
Então, fogo do chão é churrascaria.
Pois é.
Eu me tostei bastante nessa fase, cara.
Sim. E outra coisa é o nome dele, né, cara? Outra coisa que eu quero comentar é sobre o nome do personagem, né? Que o Rolento aqui é o cara que tem o tico grande, sabe?
Rolento?
E isso é um...
Não é Roludo?
Isso é um problema de... Pois é, isso é um problema de tradução, cara. Porque o nome do personagem, na verdade, era pra ser Lorento. Ou Lawrence. Só que Lawrence. Aí, traduzido do japonês... Uhum. Só que traduzido do japonês pra, pro inglês, trocando os R's pelos L's e tal, vira Rolento.
Quando eu vi o nome do Rolento, a coisa que vinha na minha cabeça era rolamento. Não sei porque, sabe, rolamento de pra fazer carrinho, sim, fazer essas coisas.
Mesma coisa pra mim, cara, porque ele fica rolando, né, no ar e rolando o bastão dele também.
É, podia ser Frog o nome dele, já que ele fica pulando que nem um sapo louco, né? Também, podia ser vários nomes, né? Mas enfim, o Rolento apareceu na franquia também. Street Fighter é um personagem muito bom de jogar no Street Fighter. Tu fica dando aquela taca piada dele o tempo inteiro, batendo com o taco de sinuca. Ele é um bom personagem também. Eu sabia jogar mais ou menos
olhando
bem com ele.
Olhando aqui essa arte dele, ele me lembrou de novo, vou repetir aqui que eu já tinha falado em casts passados, o Billy Kane, do... Agora eu esqueci do jogo, se é do... Art of Fighting ou essa é do Fatal Fury? É Fatal Fury, então.
A próxima fase é a quinta, onde que nós temos o chefe mais true, que é o Abigail. Fui procurar a biografia do chefe, né? Ele era um cara que, quando ele terminou o colégio, ele era burro, não sabia nada, e a única coisa que ele fazia era brigar. Depois de uma luta brutal que ele teve com várias gangues na rua mesmo, ele pirou e entrou no modo Berserker dele, tô fazendo entre aspas. Ele ficou totalmente vermelho e saiu destruindo os oponentes. Então ele chamou a atenção da Matt Gear, né? E a Matt Gear foi lá e trouxe ele pra cá. E recentemente ele foi confirmado como um personagem da segunda fase, acho que é isso que eles estão chamando, né? Segunda sessão, agora não lembro. Do Street Fighter V. Só que lá ele tá muito maior que o normal. Ele tem 2,40 metros e ele é muito gigante. O Zangief é nanico perto dele, pra vocês terem
Nossa,
uma ideia.
Nossa, mãe do céu.
E o legal também é que é o Abigail que aparece na capa do Final Fight junto com o Freddie Mercury bombado.
Esse é um dos chefes que ele diminui a curva de dificuldade. Ele não é um cara difícil. E ele não revida muito. Você pode, inclusive, lutar só no, na munheca. Não tem muita dificuldade contra ele, não. Se ele ficar nesse, entrar no modo Berserk, ele não vai transitir muito tempo. É só tu dar um dibre nele e depois tu surra ele de novo.
É barbadinha.
É.
Pra fechar, nós temos o Belger. Ele finge ser um homem de negócios. Uau. Mas atua como o chefe, o engenheiro, o mutreteiro, o cabeça, o 01 da Mad Gear. Sua cadeira de rodas é apenas uma frente... É apenas desculpa. Numa das mãos ele carrega uma besta e na outra ele fica segurando a Jessica em cima da cadeira de rodas, né? Mas o que me incomoda no jogo não é a besta nem a cadeira de rodas ele tá brigando contigo, é a movimentação que ele vai pra esquerda, pra direita, pra cima e pra baixo com aquela cadeira de rodas, que é muito boa, né, por sinal. Mas o chefe até que é facilzinho, não é tão difícil. O que incomoda é a quantidade absurda de inimigos que tem na
uma
tela.
Uma coisa, né, que eu fiquei incomodado é ele usar a Jessica como escudo humano. E você bate, 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 acerta ela e não acerta ele. Só que quem perde energia é ele. E eu fiquei meio agoniado. Eu pensei que eu fosse tirar a energia dela, porque aparecia o nome dela lá em cima como um dos inimigos. E aí eu pensei, caramba, será que eu tenho que usar uma outra estratégia? Não posso bater diretamente nele, porque tá usando ela como escudo, vai acabar machucando ela, matando, vai dar game over, alguma coisa nesse sentido. Mas depois eu vi...
Ele tem que soltar ela,
depois,
né?
Depois que tu bate, 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 ele acaba soltando ela, então, na verdade, isso é necessário você ter que bater.
Alexandre.
É.
Na porrada.
Eu não tenho limites.
Já dizia o poeta. Mas é bem doido, mas tudo bem. Depois ele solta ela e tu vai no mano a mano e acaba virando o jogo, né? Tem um finalzinho que mostra o Cody e a Jessica andando e depois mostra só os pés dele e dela e supostamente eles se beijam e tudo fica bonito e feliz. E todos vivem felizes para sempre.
Nós falamos das fases, mais dos chefes do que das fases em si. Vale a pena comentar sobre as fases, é que elas são grandes. A partir da metade do jogo, as fases ficam muito grandes, cara. A fase do parque, ela é grandona, ela tem uma parte, e depois ela tem uma outra parte que é nos banheiros do parque. E depois você segue mais um pouco ainda, e depois tem a fase da mansão, que é muito grande, cara. Mas as iniciais são curtas. O elevador é da fase industrial, né? Então se a gente juntar a parte que você tá lá dentro da fábrica... que tem o fogo saindo do chão com a parte do elevador, ela se torna uma fase grande. Então, a partir da metade, o jogo fica bem extenso. Podia até dividir em mais partes da cidade para não ficar muito repetitivo, muito tempo num cenário só.
Mas um detalhe bem importante, ele é muito longo em comparado a jogos como Altered Beast, que são fases bem curtas, e o primeiro Golden Axe, que também são fases bem curtas, né?
Tá certo.
Os personagens secundários, nós temos um cara chamado Brad, que parece o Raven, que é o antagonista do filme do Streets of Fire. Ele
é o Willem Dafoe, né?
Que é o Willem Dafoe, que ele usa aquele macacão bem estranho. O Willem Dafoe, o magricelo, e o Brad no jogo é extremamente
roupa
musculoso,
né? Roupa de caçar marreco no banhado.
Não, porque tem que ter a calça arregaçada até quase no joelho, né? Aquela calça de pegar. Depois nós temos o Elgado, que é o Jimi Hendrix do gueto, muito parecido, né? Tem aquele cabelinho lá, mas é só uma brincadeira. Ele parece até um colombiano. Isso, ele trabalha com as facas. Depois nós temos o Hugo Andoré, que é inspirado no André o Gigante. Também tá na franquia Final Fight, não sabia lutar com ele, nunca soube, mas é legal porque esse cara tem culhão, tem peito, né, pra entrar num jogo desse tipo.
Na franquia Street Fighter.
Isso, na franquia Street Fighter. Foi erro meu da minha empolgação, né.
Próximo, Guilherme, deixa que eu comento.
Então comenta, Du.
Tem que estar na parte 2 das gostosas dos jogos.
Não. Porque tu já dedicou uma gloriosa pra ela?
Não sei, cara.
Eu não colocaria.
It's a trap, cara.
Porque no manual japonês tá escrito ele. Bicho, essa salada tem palmito, maluco. Essa salada tem palmito.
Não, vocês não entenderam, cara. O personagem pode ser o que eles quiserem, entendeu? Mas eu tô falando da construção dele, a arte,
sim,
a arte
é
do personagem.
A arte tu não diz que é... Que é homem, desculpa, é trapaeta.
Ela pode ser até um alienígena, cara.
Ah, não. Ela é um travesti mesmo. Ela fez a cirurgia de troca de sexo. Tinha
então
no manual japonês. Mas não importa.
Transsexual, então.
Isso.
Ela é uma das mais gostosas da história dos videogames. É a Poison.
E a quantidade de cosplay que existe no mundo?
Nunca vi. Nunca vi.
Tu vai ficar com ereto, deixar os pintos duros na hora. Tu vai ver.
E como é que o Alexandre vai ver se ele só sai de casa pra trabalhar só?
E uma coisa que ficou muito tosco, uma toscaço total, é que as versões do Super Nintendo e do Mega Drive, elas estão... Vou começar com a versão do Mega Drive. Ela saiu do shortinho minúsculo revelador pro uma bermuda até o joelho.
Calça capri.
É acima do joelho, cara. Uma bermuda jeans roxa acima do joelho.
Uma blusinha também.
Exatamente, a blusinha mais comprida tapando as peitolas. E a versão do Super Nintendo tá terrível, cara.
Punk genérico, né?
Ficou um cara, assim, um cara de cabelo verde, uma camisa rasgada.
Billy Idol de cabelo verde.
Isso, nossa, cara, agora o Alisson matou a charada. É o Billy Idol de cabelo verde, cara.
Eu não
cara.
Falei nada.
Marcos, né?
É o Marcos, falei.
O Alexandre tá tanto, desculpa. Tem tantos pintos duros que já tá trocando os nomes, né,
cara? Tá faltando sangue na cabeça.
Isso, muito sangue na outra cabeça, né?
E tem a Roxy também, né? Que na verdade é só uma troca de cor, né? Paleta de cor.
Próximo aqui é o Tio P. Esse aqui eu achei interessante, deixa eu comentar dele, que ele parece... É o punk genérico que o Alexandre, até eu trocando os nomes, que o Alexandre comentou mais cedo, que ele é até um personagem carismático, cara. Ele tem essa jaquetinha com um símbolo nas costas e tal. Eu achei que fosse o símbolo do Instituto Butantan quando eu vi aqui.
Parece, eu ia falar isso, cara.
Ele fazia medicina ou qualquer aquela outra faculdade que tem a cobrinha também. Farmácia, isso, cara, farmácia. Tá mais pra farmácia mesmo.
Sim, e eu sempre me questionei por que ele tem esse nome, né? Tio P, ou Tio P. E o nome é uma homenagem a um personagem de um outro jogo da Capcom, que é o Forgotten Worlds, ou Lost Worlds também no Japão. E esse personagem, ele aparecia no jogo como o segundo jogador. Aí vem o nome, né? Player 2. Só que, de novo, erro de tradução, né? Japonês, às vezes, coloca 2 player ao invés de player 2. E aí virou 2P. Tipo, é uma homenagem a um player 2 do jogador.
Mas ficou
do outro
legal.
Jogo da Capcom. Sim.
Pessoas, agora nós vamos para uma parte que vai criar muita raiva, que é a versão do SNES. A versão do SNES, como eu falei já, eu joguei a versão tanto a lançada como Final Fight e tanto a versão Final Fight Guy. Tive a oportunidade, nossa, de jogar na época, consegui virar sofrido, mas o maior...
Na
o que
época,
mais...
Guilherme, no cartucho?
Sim, o meu primo, o Felipe...
Eu também, eu também.
Os dois. E o Final Fight Guy era aquele... A caixinha, a fita, o formato dela era aquele japonês. Mas o mais importante do Final Fight, o primeiro, ou do porte, não é a baixa de quadros, a queda de quadros. a cortar em uma fase, mas sim jogar só em um. Esse é o maior, é o que mais me incomoda no jogo. O resto,
briga
eu não
importo. Briga de rua que você não pode jogar de dois, nem se apresente. Sinceramente.
Nem se apresente. Nem entra em campo.
W.O.
Pede pra W.O. total, cara. Por isso, se eu fosse dar uma nota pro Final Fight do SNES, de 1 a 10, eu daria 1 pro jogo. 1. Só por causa disso, eu tomo uma nota quase negativa. Mas eu dou 1 porque ele é legalzinho.
Mas se você for filho único, isso não importa pra você.
Mas se tu tem muitos amigos.
É, eu tenho amigos, né?
Você é um rico solitário, só fica em casa.
Forever alone.
Não quer se misturar com a Escomalha.
Ah, mas eu que tinha irmão, a gente sempre retirava os Beaner Up da época, a briga de rua, de 2. Exemplo, a gente retirava o Final Fight 2, o Final Fight 3, tinha a... Sunset agora Beach. Não. Todos os Beaner Up do Super NES que poderiam existir, a gente gostava de jogar um contra o outro ou em cooperativa. Exemplo, o futebol, a gente jogava muito futebol. Enfim, né, jogo de luta. A gente gostava de jogar sempre em 2, mas o Final Fight 1 não proporcionava isso. Por quê? Ninguém vai saber. Eles tiveram a chance de se recuperar lançando o Final Fight Guy, que trocava o Guy pelo o Code pelo Guy, também para uma pessoa só. Então cagaram duas vezes, puxaram enxada nas pernas duas vezes seguidas.
Uma coisa que nós esquecemos de comentar, Guilherme, quando, lá no início, ainda falando sobre a jogabilidade, era a quantidade imensa de personagens na tela. Eu cheguei a contar no momento 8, incluindo comigo, eram 7 inimigos tentando dar porrada em mim.
E no Super NES é menor.
É, na versão do Super Nintendo e do Sega CD, são 4 inimigos simultâneos. Aliás, 4 pessoas na tela ao mesmo tempo. 3 inimigos.
4 humanoides. 4 humanoides.
Ah, e não percebi uma mísera vez sequer slowdown, câmera lenta, na versão do Sega CD. Em comparação, na versão do Super Nintendo, eu encontrei situações, foram raras, mas encontrei situações de slowdown.
A Sega CD tu jogou no emulador, né?
Emulador.
Ah, sim, porque acho que ninguém tem um Sega CD.
Não sou Bruno Carvalho pra ter o Sega CD.
Tu tem 3 Sega Saturno, mas não tem o Sega CD. Né? E eu digo mais, hein? Digo mais. Se der tudo certo, até o final do ano terei o meu Mega e o meu Sega CD.
Veja você, hein?
Terei no máximo 4, 5 jogos do Sega CD, mas... Terei.
É, mas ele roda jogo gravado, não tem problema. Não tem proteção contra a cópia.
Não, eu quero ter tipo Final Fight bonitão ali, alguns jogos eu quero ter, mas enfim, isso não é o fato da história. Ele sofreu várias capagens no jogo, como a cadeira de rodas do Berger foi redesenhada para parecer uma cadeira de escritório, então quando tu chega no chefe fica bem doido. Após o que a transexual e a Roxy, uma ruiva feminina, foram substituídos pelos dois inimigos masculinos chamados Billy e Sid, que são dois, o Billy Idol do cabelo verde, né? Todas as referências alcoólicas foram removidas. A frase "Oh my God", que aparecia quando tu destruiu o carro, foi mudada para "Oh my car", porque eu acho num fim nenhum, não tem nada de nenhum motivo para fazer isso. E o efeito de respingo de sangue, mostrando quando o personagem é esfaqueado, é substituído por uma explosãozinha genérica, e alguns dos personagens inimigos na pele mais escura receberam tons de pele mais claro. Olha o racismo aqui, né? Não precisamos falar mais nada.
E no banheiro, na fase do parque, nos banheiros públicos, em que tá escrito a palavra sex...
Acho que é sexy.
Sexy, isso! Eu não consigo me lembrar se na versão do Sega CD foi mantido ou foi tirado, mas no Super Nintendo realmente não tem nada que lembre uma palavra com conotação lá. É uma palavra genérica.
Tá escrito
genérica.
Cocô.
Cocô.
E pra fechar, a trilha sonora foi refeita pro Super NES pelo Toshiro Kajino, acreditado como Boo. E ela fica bem aqui, né, se tu for ouvir a versão do arcade. Tu tá acostumado do arcade, tu ouve a versão do Super NES, dá aquela agonia, daí tu ouve a versão do Sega CD.
A do arcade já não é grandes coisas, aí a do Super Nintendo já ficou pior ainda, cara.
Compara as versões, né, a do arcade dá de lavada da versão do SNES, mas a versão do Sega CD aí sim. Esse até hoje é considerado o maior diferencial, muitos preferem a versão do arcade, mas muitos dizem, não, eu gosto dessa versão do Sega CD por causa da trilha.
Eu achei muito charmoso o gráfico mais pixelado do Final Fight, do Sega CD, mantendo a fluidez, mantendo a quantidade de quadros. Ficou uma mistura bem interessante. Pra mim ficou muito agradável ver a versão do Sega CD.
Com a mistura do Brasil com o Egito, né?
Tem que ir no circular pra dançar bonito.
As curiosidades. Na versão do arcade, caso o jogador termine a partida sem usar nenhum continue, após receber os créditos do jogo, aparecerá o aviso: eu sou o Pong. Em seguida aparecerá as fotos e os nomes dos personagens do jogo. Fato esse que também ocorre no jogo Street Fighter 2, onde chegando no fim do jogo sem perder nenhuma das lutas, também exibe a foto e o nome dos programadores.
Nossa, que prêmio, hein? Meu Deus.
Mesmo sendo inferior em quesito gráfico à relação arcade, a versão do Sega CD trouxe 3 fases de time trial exclusivas e abertura final com narração ao invés de legendas. Tem aquela super, ultra, mega dublagem, interpretação dos atores de vozes.
É Oscar total,
né? Please don't go total, a música.
O Hathaway cantando Please don't go.
O não, John Secada é esse.
Não era W?
Nossa, errado. Sei lá,
enfim. John Secada.
O inimigo Andore, Andore Jr., Andoré G e Andore F, que é Christiane F, foi criado e baseado no ex-lutador de campeão de WWF chamado André O Gigante, sendo Andore nada mais que pronuncia do nome André em japonês.
Só sobre o André ainda, é que essas letrinhas têm significado que é da família dele, né? Tipo, o U é uncle, o F é father e o G é grandfather. Então é toda a família André.
Onde você tem JR, G e F?
Ah, é, e tem o Júnior também, tem o André Júnior.
Ah, tá.
E a gangue de rua, né, que o jogador enfrenta, no caso a Mad Gear, ela tem o nome de um jogo de corrida de 1987 da Capcom. Muitos dos personagens também são baseados em músicos de rock da década de 80, como Axl Rose. Ah, é o Axl, é o outro cara das facas, se eu não me engano. Tem o baseado no Gene Simmons também, que é o Simmons. Ah, tem o Slash.
É um cara que fica defendendo teus golpes, é bem chato. Tem que achar o momento certo. Até voador ele defende, esse filho da puta.
Sim. Tem o Sid, que é baseado no Sid Vicious. O Billy, que é baseado no Billy Idol. Inclusive, a minha piadinha foi exatamente baseada nisso, que o cara chama Billy mesmo. Tem essa história do King Diamond é interessante, que é o Abigail. Tem o nome baseado
no segundo álbum. É o segundo álbum do King Diamond. O King Diamond é o segundo álbum da carreira solo dele. É o melhor e considerado um dos melhores álbuns de conceituais da história e considerado o melhor álbum de terror da história também. Muito bom. Olha, eu tenho o CD original. Sou fãzaço do King Diamond. Esse álbum é sensacional. A história é muito boa e é legal terem homenageado. E Abigail é a bruxa principal da história.
E é por isso que o personagem tem a cara pintada, assim como esses adoradores do demônio dessas músicas gritadas aí.
Isso, ele usa corpse paint, ou melhor, a maquiagem que o King Diamond usava. Se eu não me engano,
era com sangue de pessoa, né?
Não, é preto e branco. Ele tinha uma maquiagem no início da carreira que era bem legal. Aí o Gene Simmons ameaçou processar ele dizendo que a pintura do rosto dele era muito parecida com a dele. Aí ele teve que trocar. Olha, vê se pode isso. Aí o King Diamond fez o quê? Ele, tipo, como se tivesse levado um soco na cara. Ela toda derretida, a maquiagem. Aí ele usa essa mistura dessas duas aí.
Veja você, Guilherme.
Veja só, né? E salve King Diamond, grande músico.
Sim, e também tem os nomes, né, da Roxy e da Poison, né, também que são baseados, óbvios, na Roxy Music e na banda de glam rock é Poison.
Uma das pioneiras, Poison, e usar aquela... se vestir que nem mulher, pronto, é melhor.
Eu achei que a Roxy fosse, agora aqui vendo o contexto das bandas, fosse por causa do Roxette.
Ó, de que época é o Roxette?
Dos anos 80. Pessoal, chegamos ao fim desse podcast. Vamos deixar um fato bem importante. Todos os disclaimers vão ficar na parte 2. A gente encerra aqui com o Final Fight 1, já que precisava de muito mais tempo para falar sobre ele. Até semana que vem, um beijo na bunda e nos vemos na parte 2. Com o Final Fight 2, Final Fight 3 e os outros jogos que saíram ali para acrescentar na nossa pauta e fechar a franquia Final Fight escolhida por vocês do grupo do Telegram.
Tô na rua. tô na rua fim de semana. Não venha me pôr medo, eu já saí um torpedo. Não te vi, não te conheço, não. Você tá falando grego. Esse filme eu já vi. Eu tô na rua, eu tô na rua, eu tô na rua. Em cada esquina tem cenário e eu visível de otário. E ele servindo a nossa dor amanheceu na minha tela, otário. Pode apagar seu barco à vela, que esse filme eu já vi. Amanheceu lá na calçada, morreu de amor ou craqueada, de porrada ou viciada. Passo eu a navalha na noite, pateando que não vi. Passo eu a navalha na noite, esse filme eu já vi. Anoiteceu na minha garganta, o mistério afogado, frente à luz, frente ao estado, frente à cara do guri. Dei mais dois pra não sorrir, esse filme eu já vi. Fumei, dei mais dois pra conhecer a vida, esse filme eu não vi. E tô na rua, e tô na rua, e tô na rua. Em cada esquina tem cenário e eu visível de otário. E ele servindo a nossa dor amanheceu na minha tela, otário. Pode apagar seu barco à vela, esse filme eu já vi. Amanheceu lá na calçada, morreu de amor ou craqueada, de porrada ou viciada. Passo eu a navalha na noite, pateando que não vi. Passo eu a navalha na noite, esse filme eu já vi. Anoiteceu na minha garganta, um mistério afogado, frente à luz, frente ao estado, frente à cara do guri. Dei mais dois pra não sorrir, esse filme eu já vi. Fumei, dei mais dois pra conhecer a vida, esse filme eu não vi. Não vi. Não vi. Não vi. Não vi. Tô na rua. Tô na rua. Tô na rua. Meu bem vai sair na lombada, entendeu? Passo o dia inteiro saltado, trabalho, sou cansado pra caralho. Já estou na cara da bomba, se vacina, me dou mal, baby. Bola, cagado. Pega minha grana, com o pelego, logo, logo, fico duro. A lapisação do mundo, sou ideia genial, baby. Oh, hi, yeah. Quatro mil, quatro, cinco, pela ponta, se dá boca, numa ponta, ponto, chefe, dessa bomba, se tal, baby. Passo o dia inteiro saltado, trabalho, sou cansado pra caralho. Já estou na cara da bomba, se vacina, me dou mal, baby. Ah, yeah. Tô na rua. We'll be right back.
Bocão ali no trombone, grande Bocão, Pedro Pinero, trombone, Henrique, trompete, grande trompetista, esse é o Henricão, Túlio, sax, grande Túlio, flauta também, esse é o Túlio, adiante. Zé Luiz no baixo, acústico e elétrico. Vem de Zé Luiz. Sem ele eu não sou ninguém. Renato Piau. Vai passar pelo meu camarada aqui. Você entregou a banda agora, né? Com o professor. Grande Renatinho Piau. Violões aí. Bateria aqui. Elcio. Onde é Elcio? Batera. Aquele cabeludo ali, o Jorgão, teclado. Grande Jorge, teclado. E aqui, diretamente da Bahia, Perinho Santana, Salvador. Arranjador, direção musical, violões e guitarra. Perinho Santana é o cara. E eu, Luiz Melodia, do Morro do São Carlos, para vocês. Desculpe. E Marçal Percussão, olha. Perdoa, Marçal. E Marçal.